Na pregação de duas semanas atrás, ou três, eu falei sobre a convocação que o Senhor Jesus Cristo fez a alguns pescadores para que se tornassem pescadores de homens. Então eu alistei algumas características de um bom pescador de homens, ou seja, um ganhador de almas para o Senhor Jesus Cristo. Coloquei quatro características ali e fiquei de falar sobre outras logo depois, que é hoje o que eu quero fazer. Então vamos a Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ele, Jesus. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu somei a leitura desta passagem com outra em Mateus capítulo 4, que por enquanto eu não vou ler, ela é mais curta. E é com base então nessas duas passagens que nós estamos tirando esta exposição de características de pessoas para ganharem almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei já quatro, que foram as seguintes. Tem de ser um seguidor de Cristo, porque ele disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa frase está lá em Mateus 4, não em Lucas agora. Já comentei este aspecto. Não tem sentido se falar em ganhar almas para Cristo alguém que ele próprio não foi ganho. Embora Deus pode fazer das pedras pregadores do Evangelho. Então, Deus pode alcançar alguém, sim, através de qualquer forma que ele desejar. Mas, de uma maneira geral, não tem sentido em se desafiar ou lembrar alguém que deve ser alguém para que ele seja mais eficiente, ou tente ser na pesca de almas. Se essa pessoa não é crente, ele não vai entender coisa nenhuma disto. A segunda característica que eu comentei foi prontidão para a pescaria. Está pronto para isso. A terceira, não se deixar influenciar pelas circunstâncias, mas confia na palavra de Cristo. Falamos bastante sobre a atitude de Pedro, que com a sua experiência sabia que não ia pegar nada, porque já tinha passado a noite toda tentando pescar e não conseguiu. E logo depois, então, voltar para tentar de novo seria perda de tempo. Mas como Jesus mandou, ele confiou na palavra de Cristo e foi e pegou tanto peixe que quase afundou o barco. Comentamos isto. Não olhar para as circunstâncias negativas que nos indicam que não tem sentido, mas na palavra de Cristo, pesque homens. E comentei por fim que tem como objetivo ganhar o maior número possível, como já comentamos do apóstolo Paulo, e vamos voltar a falar dele. Mais quatro pontos eu quero ver com vocês hoje. Primeiro, ou o quinto, contando com os quatro da semana atrasada, sempre pronto a depender ou despender grande esforço na pescaria. Vamos a primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículos 20 a 22. Poderíamos aplicar o esforço que Pedro fez com seus colegas para voltar a pescar depois de a noite toda tentando sem conseguir, deviam estar exaustos, com sono, desanimado. Então poderíamos falar do esforço físico deles ali e aplicar para o esforço de ganhar almas para Cristo. Mas eu vou direto ao ponto. Então já vamos ver ou encontrar Paulo falando da sua disposição tremenda de ganhar pessoas para a salvação em Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 a 22, diz assim: procedi para com os judeus, vamos para o 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Explorei esse aspecto na mensagem passada, quanto ao maior número possível. Agora vem um outro aspecto, que é o esforço. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Quase concluindo, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Vamos orar, nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, que essas palavras do Senhor Jesus Cristo, convocando os primeiros apóstolos para se tornarem pescadores de homens, que essas palavras ecoem nos nossos ouvidos constantemente, nunca esqueçamos que uma parte desta responsabilidade caiu sobre nós. Aliás, temos o privilégio de poder dizer isto, e que esta pregação complemente a outra e que nos tornemos peritos na arte de pescar, pescar almas. O pescador, quando joga a linha ou estende as suas redes, ele não sabe que peixe vai pegar, se vai, quantos ele vai conseguir, ele não sabe, está debaixo d'água, ele nem enxerga. Então não nos deixa impressionar com este aspecto de quantidades e frustrações se não conseguimos pegar peixes, porque o importante é pescar. Quanto ao resultado da pescaria, é contigo. Então, alguém que passou 3 horas pescando e não pegou um peixe, ele pode dizer: eu passei 3 horas pescando. Eu fui pescar, pesquei da melhor maneira possível, levei a melhor isca que eu podia, melhor anzol para a ocasião. Eu pesquei com muita seriedade. Não peguei peixe, mas eu pesquei. Nos ajuda a pescar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então, dito aqui, não perco a oportunidade de falar no pastor Haroldo, que me levou à fé e pregou o evangelho para mim durante 2 anos, até Deus ter misericórdia de mim e me converter. Mas hoje eu tive vontade de fazer uma referência, para não dizer uma homenagem, a alguém que falou do evangelho para mim antes do pastor Haroldo, anos antes. E pastor Haroldo me pegou, vamos dizer, humanamente falando, já amolecido, no sentido de algumas coisas ao redor de mim, como já expliquei no meu testemunho. Mas essa pessoa, uma moça na época, que se chama Marinila, ou chamava-se, faleceu 2 anos atrás, de um câncer, morreu bem nova, que tornou-se, era namorada do irmão da Sandra, tornou-se a esposa dele, ele se tornou pastor também, E ela foi a primeira pessoa que eu me lembre que falou de Cristo para mim de uma maneira coerente com o Evangelho. Claro que eu já tinha ouvido falar de Jesus em centenas de missas que eu tinha ido e tudo, mas falar de Cristo para mim como Salvador, da forma como a Bíblia fala, ela foi a primeira. Só que ela encontrou um jovem cabeludo, arrogante, universitário, com 17 anos de idade, quando eu comecei a ser, e só queria duas coisas na vida nesta época: casar com a Sandra e ser rico. Graças a Deus consegui as duas coisas e me tornei riquíssimo, muito mais do que com meros terrenos ou dinheiro em conta. Mas o fato é que a Marilena me encontrou arredio, educado, mas muito frio, como eu disse, não queria saber. Perto desta época, foi eu, o famoso dia que eu joguei o Novo Testamento fora, pela janela, quando lá na faculdade de engenharia eu recebi uma Bíblia e joguei fora o Novo Testamento dos Gideões. Então vocês têm ideia da hostilidade que havia no meu coração quanto a essa questão de Jesus Cristo. Mas ela não quis saber se eu estava muito receptivo ou não, já que eu educadamente escutei, sim, mas não dei muito retorno, e ela falou para mim. Eu olho para trás, eu não consigo identificar algo assim concreto, o que serviu do que ela disse para mim, para a minha conversão, não sei, é evidente que o que o pastor Haroldo me disse isso foi usado imediatamente na minha conversão, centenas de conversas e tudo mais com ele. Com ela foi só essa conversa aí, num certo dia, depois nos vimos muitas vezes, porque eu namorava com a Sandra e ela com o irmão da Sandra, óbvio que a gente se via bastante, mas não houve mais nenhuma conversa nesse sentido. Mas, nunca esqueci, e sempre terei uma gratidão no meu coração, porque ela falou de Cristo para mim, tentou me pescar para o Senhor Jesus Cristo. Jogou um anzol ou uma rede para me pegar. Cumpriu o que Cristo falou. Se eu fui pego ali, fui convertido ali, se não, ela pescou. Tentou pegar o peixe. E eu me sinto honrado, olhando para trás, por esta tentativa dela. E eu acho que qualquer crente deveria ficar muito feliz se imaginar que será um dia citado por outro que veio a se converter, dizendo: ah, o fulano, a cicrana falou de Cristo para mim tempos atrás, muito antes até da minha conversão, ou durante a minha conversão, não importa. Então eu queria tentar mexer com vocês no sentido da absoluta importância do crente estar ligado nesta ordem de Cristo. Essa é daquelas que nós já ouvimos tanto, tanto, já conhecemos tanto essas passagens, que infelizmente talvez tenhamos a tendência de desligar um pouco os ouvidos e o coração, dizer: ah, é mais uma passagem de evangelismo, para a gente falar de Cristo, falar do Evangelho. É mesmo, é mais uma. Mas uma palavra a palavra de Deus sendo pregada, nunca encare como mais uma, num sentido de método, de rotina, de repetitividade. Nunca encare. Você não sabe o poder com a palavra. Ah, você crente sabe. Sim. Lembre-se do poder que a palavra de Deus sendo pregada tem, até quando se trata de um assunto já bem conhecido de você. E quanto ao fato em si, da importância de pregar o Evangelho, digo pregar agora não no sentido apenas de ocupar um púlpito com um microfone na frente, mas de divulgar e passar para frente, esta responsabilidade não tem jeito, pesa sobre cada um que se chama discípulo de Cristo. Muito bem, primeiro então, um esforço para pescar. Eu não vou entrar no mérito de Paulo aqui, no conteúdo do plano dele de pregar, explicar detalhadamente o que é isso de para o judeu como se fosse judeu, embora eu não esteja debaixo da lei, mas para o gentil como se eu não tivesse lei nenhuma, eu tenho a lei de Cristo, mas não tenho a lei. Parece meio complicado aqui, não é tão complicado não, mas eu não vou nem explicar porque não é o nosso caso. Eu só quis mostrar que Paulo tinha um esforço, dedicava um esforço tão grande para isso, de levarmos a Cristo, que ele desenvolveu até um método, ele tinha um método para fazer isso. E as expressões dele são superlativas, não sei se vocês notaram, fazer tudo para com todos, não é alguma coisa para com todos, nem é tudo para com alguns, é tudo para com todos, de maneira geral, total. Vou tentando. Há quanto tempo sua rede está encostada em casa? Não sei, talvez cheia de buracos, precisando até ser costurada. Ou o seu anzol tem feito parte das suas preocupações ou do seu planejamento o assunto falar de Cristo para alguém específico ou para qualquer um que cruze o seu caminho? Você tem pensado um pouco nisto? Desenvolvido uma mínima estratégia, tipo, eu vou anotar quantas pessoas eu poderia puxar a conversa sobre o Evangelho. Ah, o fulano lá dá para fazer, o outro não, já tentei, ele foi até grosseiro comigo, não tenho condições. Grosseiro não, ele não quis ouvir, não vou mais falar, e tudo bem, ninguém vai falar forçado, então esse não adianta mais. Mas tem aquele ali que eu poderia, tem a fulana, minha colega lá na faculdade, outro dia ela deu uma pequena abertura, e puxar um pouco pela mente, entende o que eu quero dizer? Pensar, se concentrar, a gente se concentra em tanta coisa, faz tantos planejamentos em tantas áreas da vida, esta daqui, ou, não, além de fazer uma lista de pessoas ao meu redor que eu poderia tentar falar de Cristo, mas como é que eu devo proceder se de repente, no ponto de ônibus, surge a oportunidade? O que é que eu devo dizer? Como é que eu começo? É com folheto? Que tipo de folheto? Já estudou entre 30 tipos de folhetos evangelísticos que existem, ou 50 ou 100, um ou dois que caem ao seu gosto, para você ter ao seu alcance, ou uma passagem, ou duas, ou três, na mente, ou uma argumentação, alguma coisa em que você tem minimamente pensado para falar de Cristo. Ou seja, perguntando de uma outra forma, o esforço, se fôssemos medir o seu esforço para pescar, qual seria a dimensão do seu? Nós nos gabamos aqui na igreja de boa doutrina, de cultos respeitosos, música reverente, pregação bíblica. Graças a Deus, eu acho que nós podemos nos gabar mesmo em Cristo por estas coisas. Mas, irmãos, chega a ser um pouco constrangedor como algumas seitas são muito mais eficientes e muito mais dispostas a se esforçar para falar daquilo que eles acham que é certo. Se é seita, claro, vai ensinar alguma coisa errada. Mas para eles, para o participante, não é errado o que ele está pensando. Então ele vai proclamar. E a força com que proclama, muitas vezes, é maior, muito maior, do que com que nós próprios, que temos a verdade, sabemos que temos a verdade, temos absoluta convicção que Jesus Cristo é o nosso Salvador, conhecemos o Evangelho. Não precisa conhecer a Bíblia como um pastor, um pregador, um teólogo. Claro que não, basta falar da sua própria história. Se você de fato é um crente, você tem uma história para contar, conte a sua história. Ao contar a sua história, você estará pregando o Evangelho. Então não é que você não sabe, não tem capacidade, coisa assim, porque não é o brilhantismo da sua exposição, a profundidade com que você vai expor, não. É simplesmente, simplesmente, a pregação pura e simples do Evangelho, que a pessoa nasce perdida, separada de Cristo, precisa se arrepender de seus pecados e entregar o coração a Cristo, a sua vida inteira a Jesus Cristo, porque Ele é Filho de Deus, homem de Deus, e veio aqui, viveu sem pecados, não merecia morrer, não precisava morrer, mas morreu porque quis, com seu sangue, que tornou-se extremamente poderoso, humanamente falando, para perdoar pecados, porque era um sangue de um homem que não conhecia pecado, e esse sangue lava os seus, ou lava o próprio pecado da pessoa, falando para uma determinada pessoa. Pronto, é a questão só de crer nisto. Às vezes, eu estava pensando nisso recentemente, comentei até com meus parentes crentes, com um certo parente que nós temos, que não é crente, e muito inteligente, e filosofa muito nessa questão de criação, de ter um Criador por trás, e as ciências, e a evolução, e tudo. E há anos que nós rebatemos e falamos do Criador, da razoabilidade de um Criador inteligente por trás de tudo isto e tudo mais, mas sempre engancha, porque ele diz assim, tá bom, então me explique quem criou Deus. Não dá para explicar, então acabou-se. Então você não tem argumento nenhum, e se eu não tenho argumento, você também não tem. Pronto. Então você acredita em Deus, eu não acredito em Deus. Você não prova que Deus existe, nem coisa nenhuma, e você não entende nada do que diz crer, porque se você não consegue começar a me explicar quem criou esse Deus que você está falando aí, então acabou-se. Aí, tchum, engancha. E claro que a nossa resposta sempre é, explicando mesmo não. Mesmo não, é uma questão de fé, exatamente. Então, você tem fé numa coisa, eu tenho fé em outra coisa. Fé de um lado, fé do outro, estamos iguais. Isso está enganchado há muitos anos. E eu fiquei pensando, quer saber de uma coisa? Eu acho que muito breve, se Deus me der liberdade no meu coração, eu vou dizer assim, olha para Jesus Cristo. Por mais estranho que possa lhe parecer, quando você estiver assim, sozinho, ou numa baixa existencial, ou preocupado com a morte, ou tiver um infarto, ou um derrame, se Deus lhe der chance para você ter um tempo antes de morrer, e estiver assim, desesperado, pense, não pense em argumentos filosóficos como esse que a gente está discutindo anos e anos e não sai do canto. Pense em Jesus Cristo. Pronto, não há maneira de ir a Cristo, de ir a Deus sem Cristo, não há. Então, pense nele, converse com ele, que ele vai ouvir, você pode não acreditar, mas pense nele. Então, a pregação do Evangelho é falar de Jesus Cristo, não é tentar mostrar que o Deus Criador, que nunca teve início na existência, tentar explicar como é isso e se frustrar porque não consegue. Não, isso não é pregar o Evangelho, não. Tudo bem, faz parte numa conversa bem abrangente e tudo, mas o centro, o núcleo do Evangelho é isto. Amigo, você é pecador. A Bíblia diz, mas a Bíblia é invenção de homem. Deixa eu lhe dizer que a Bíblia diz que é a palavra de Deus, e ela diz assim, 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 e que a salvação está a um passo de qualquer homem, porque, e todos eles são pecadores indo para o inferno, e a salvação está a um passo de cada um deles, basta olhar para Cristo, e se entender com Ele, e pedir a Ele perdão, e se submeter só às verdades filosóficas, os mistérios existenciais aí, não interferem em nada nisto. Então, você crente, não se desanime. Não, eu não vou me esforçar muito numa coisa que eu não entendo bem, que eu não sei fazer direito, que eu não sou bom em teologia. Então, eu vou ser franco, pastor, eu não penso muito nisso mesmo, não. Não gasto muito meu tempo, minha preocupação, porque é uma coisa que eu não sei lidar direito. Repense. Repense isto. Porque é simples falar do Senhor Jesus Cristo. E vamos e convenhamos. Muitas vezes você não fala é por outro motivo. Não é só porque você não sabe abrir a boca e dizer que Cristo salva o pecador. Não. Pode ser muitos outros motivos, mas você identifica os seus. A próxima característica é não ter preconceito e nem fazer distinção na hora de pregar ou na hora de pescar almas. Eu diria que na hora de caçar e apontar a espingarda para um animal que você vai querer caçar, você pode até dizer, não, aquele bicho é muito feio ali, muito magrelo, eu não vou nem atirar nele. Perder minha bala, não. Vou esperar outro mais gordinho. Agora, com peixe, não dá. Você joga e vem o que vier. Tudo bem, você pode jogar fora depois, mas é outro assunto. Você já pescou. Ele já veio. Quem colocou naquele anzol, naquela rede ali, tá lá. Você jogou para apanhar o que vier. Não faça distinção. O Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para algumas criaturas. Não foi? Opa, muito bem, temos teólogo aqui, boa. Toda criatura, sem nenhum tipo de restrição. E Paulo levou muito isso a sério quando disse, como eu já comentei, fiz tudo para com todos, para de todas as formas tentar salvar alguns. Eu não sei se você tem perfis de pessoas para as quais você se dispõe a pregar, um parente, um amigo, sei lá, um colega de classe, ou um taxista, alguém já que está estabelecido na sua mente, e você está, é alguém que entrou nesse perfil, você está pronto para pregar, mas não sendo, você nem pensa. Essa limitação, se é que existe em você, será correta? Por que não aumenta o leque para o tamanho que o Senhor Jesus Cristo quer? Ou seja, o tamanho do leque dele é toda criatura. Não quer dizer que você vai levar isso de uma maneira literal ao ponto de você chegar numa praça com milhares de pessoas e agora eu estou agora num aperto grande, eu vou ter que pregar para esse pessoal todinho aqui, toda criatura. Claro que não. Mas toda criatura com a qual você trava algum tipo mínimo de conhecimento, que o caminho cruza um com o outro, aparentemente por acaso, que não é por acaso. Então é toda criatura no sentido de que não há reservas, não deve haver reservas, preconceito de hipótese alguma, um baixíssimo nível moral de alguém, não é motivo para essa pessoa deixar de ter o privilégio de ouvir o evangelho da sua boca, se possível, mas não parta com esse tipo de limitação. Por que não o pedinte na esquina? Por que não o fiscal da Receita Federal? Ou o atendente do médico? Por que não o próprio médico? O ricão que você conheceu de alguma forma? Ou o senador? Ou o zelador que limpa lá o seu prédio, o professor PhD empavonado, qualquer um, toda criatura. Experimente essa semana falar o evangelho para quem você nunca falou antes. Pessoas que você vê com frequência, alguns que você nunca nem pensou em falar do evangelho. Experimente, pode ser uma experiência muito interessante. Ou até mesmo circunstanciais. Eu vou falar para o primeiro que sentar ao meu lado aqui no ônibus. Agora, eu sei que isso é uma atividade espiritual, que ao lado desses métodos, desses planejamentos que são muito saudáveis, mas eu sei que tudo isso deve vir acompanhado com oração, em conversas com o Senhor Jesus Cristo, através de oração. Sei que, às vezes, o crente não se sente à vontade de falar o evangelho para uma determinada pessoa, num determinado momento. Creio plenamente que o Espírito Santo regula isso no nosso coração, sim. Então, em princípio, diria assim, vou tentar conversar com alguém que senta ao meu lado, no avião, no ônibus, seja lá onde for. Em princípio, pode sentar alguém que você vê mesmo que tem como se tivesse travado internamente, querendo até, mas não sai. Respeito esse tipo de atitude, mas para o Senhor Jesus Cristo, a sua disposição é o que vale. Não é o que resultou finalmente, mas você se dispôs a isso, você planejou isso, para ele já é muito valioso. Terceira, sente o peso da responsabilidade. 1 Coríntios 9 a 16, ainda no capítulo 9 de 1 Coríntios, que é um clássico sobre essa questão de evangelho. 1 Coríntios 9 a 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Estou em 1 Coríntios 9 e 16, ok? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Observe o tamanho do senso de obrigatoriedade que Paulo sentia na questão de pregar o evangelho. Certamente ele tinha prazer, certamente era o que ele mais gostava na vida, mas sem importar se ele tinha prazer ou não, ele tinha que pregar. Ele foi chamado para isso, era a obrigação dele. E no 17 ele continua: se o faço de livre vontade, eu tenho um prêmio, tenho uma recompensa ou um galardão. Mas se é constrangido, então é responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, de livre vontade ou não, ou constrangido, precisa se desincumbir desta responsabilidade. Eu sei que o peso desta obrigação de Paulo era só de Paulo. Sei perfeitamente. É um peso individualizado. E o peso dele era enorme, porque a chamada que ele recebeu de Deus foi enorme. Também a capacidade que ele recebeu, a ajuda que ele recebeu do alto foi enorme. Ao mesmo tempo, o esforço pessoal humano dele, que merece, como ele disse, que se expôs a um prêmio, foi enorme. Tudo de Paulo foi enorme. Em termos da pregação do evangelho, do ministério dele, da seriedade com que ele encarou a chamada dele, tudo foi muito bonito, muito grande, muito exemplar. Então, o peso que Paulo devia sentir, certamente era muito grande. Mas cada um tem o seu peso. Você tem o seu. Pode não ser do tamanho do meu, que pode não ser do tamanho de outro, que pode não ser do tamanho de outro. Mas o que eu quero frisar é que cada um recebeu uma responsabilidade pessoal de pescar homens. Cada um. Então, não adianta se iludir com a ideia: eu não sou um pregador, eu não sou um evangelista nato, eu não sou do ministério, o meu tempo é limitado, não tenho muitas condições. Então, não adianta, meu irmão, minha irmã, desfilar motivos ou justificativas ou desculpas, chame como quiser. Não adianta. Porque o que vai ser cobrado de você é o que foi lhe dado. A quem muito se dá, muito se exigirá. Então, se pouco foi lhe dado, pouco vai ser exigido. Mas vai! Esse é o ponto. Mas vai! Então, não é você pensar que não vai ser exigido nada. Estou falando no contexto de falar de Cristo, claro. É meu assunto aqui. Você não é evangelista, você não é pastor, então você está isento desta responsabilidade. Não, não está. E você vai ter que dar contas. E não é diante de pastor nenhum. Aliás, é do supremo pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O grande pastor. Vai dar contas diante dele. Eu quero perguntar, sem me importar saber se você tem uma responsabilidade, um peso sobre os seus ombros de uma grama ou uma tonelada, mas eu pergunto se você sente um peso nos ombros quanto a esta questão de falar de Cristo, de jogar a rede e ir pescar, mesmo que não pesque nada, mas você pescou. É óbvio que o verbo pescar aqui está sendo usado de duas maneiras diferentes. Uma é a atividade da pescaria, a outra é a efetividade da pescaria. É interessante isto. Quantos peixes tu pescaste? Nenhum. Então tu não foste pescar, ou tu não pescaste. Eu pesquei o dia todo. Como é que pescou o dia todo e não pescou nenhum peixe? Dois sentidos diferentes, como na minha própria oração já toquei neste assunto. Se fixe mais na primeira, no primeiro significado ou nuance deste verbo pescar, ou seja, a atividade de ver a hora certa, da maré, e o instrumento certo, você vai de barco, vai de cima do quebra-mado, as pedras, onde, como é que você vai fazer, vai ser de linha, vai ser de molinete, se vai ser de anzol, que tipo de anzol, vai na hora certa, adequadamente, e fica lá, e se expõe lá. Então, é uma pescaria autêntica, ponto. Não vai ser requerido de você, por parte daquele que mandou você pescar, não vai ser requerido quantos peixes você pegou. Quero saber para anotar aqui, nos seus galardões, nos seus prêmios celestiais, que a Bíblia fala muito. Eu quero saber quantos peixes você pegou para poder anotar aqui. Por tudo que eu entendo das Escrituras, esse tipo de exame ou de pergunta, de conta, não será feita no céu. Quantas vezes você foi pescar? Eu acho que esta vai. Quantas vezes você se dispôs a falar com pessoas, mesmo em situações para você difíceis, que puxa muito pela sua natureza tímida ou encabulada, problema até de dicção, não sei. Eu entendo que essas características pessoais ajudam ou atrapalham aquele muito extrovertido que fala bem, expõe bem seus argumentos e tudo, tem facilidade. Agora, eu digo facilidade humana só, porque o resultado, o efeito desta pregação vai ter muito pouco a ver com isso. Vai ser de acordo com o Espírito Santo. Cuidar de peixe que vai pescar, já não importa mais. É com Deus agora o resultado. Mas o importante é que cada um se esforce de fato para pescar, porque sente um peso muito grande. Se você não sente esse peso, meu irmão, praticamente nada, pelo menos ultimamente, tem uma coisa errada. Examine, faça um exame na sua consciência diante de Deus, ou você não entendeu bem a responsabilidade de cada discípulo de Cristo de pescar almas, pescar naquele sentido primeiro. Ou você entendeu, sim, a responsabilidade, mas não quer fazer o trabalho e tirou o peso das costas, mas sabendo que tem algo a resolver. Então, eu sugeriria você tratar isso com Deus. e fazer da sua vida, eu ia dizer vida cristã, deixe-me dizer assim, fazer das atividades cristãs na sua vida algo em que a atividade de pescar esteja mais presente. Pastor, eu oro muito, intercedo muito, eu não tenho muito jeito de falar, sou encabulado, mas eu oro muito. Resolve. Só Deus poderia responder diretamente essa pergunta, mas eu me arriscaria a dizer assim, é outra atividade, igualmente importante, extremamente exortada na Bíblia, que é outro mundo na nossa vida cristã, a questão da oração. Mas eu não diria que uma parte da pescaria espiritual de ganhar almas, de tentar ganhar almas, uma parte dela se inclui nas orações que Deus compreende, que você é tímido e tal, então ele substitui uma coisa pela outra. É como eu disse, se Deus faz, ele é super sábio, sabe, e poderoso, ele sabe o que faz, mas na minha ignorância, na minha pequenez, eu diria que são duas atividades diferentes, complementares, uma vai junto da outra, você vai falando com a pessoa e orando ao mesmo tempo, como Neemias orava e falava com o rei ao mesmo tempo, sim, sem dúvida, mas uma coisa não substitui a outra. Então você tem que enfrentar a sua timidez, a sua preguiça, o seu comodismo, qualquer seja o seu problema, cada um sabe, ou uma série de problemas, não sei. Mas eu acho que nenhum de nós escapa de ter que ir pescar. Por fim, ama os perdidos. O ganhador de almas, ou o pescador de almas, o que tenta ganhar almas, ele ama os perdidos. Vamos a Romanos 9. Aqui está a última parte, depois eu encerro. Romanos 9, de 1 a 3, Paulo de novo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha quem ele chamou para ajudá-lo na prestação de contas da consciência dele, o próprio Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema quer dizer separado de Cristo, como ele mesmo explica aqui. Anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Está falando dos judeus. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo amava os judeus, compatriotas dele, e o resultado deste amor gerava uma vontade muito grande de vê-los salvos em Cristo. Era uma consequência natural. E nós já vimos do amor dele pelos gentios, quando ele diz lá em 1 Coríntios 9, que nós já vimos, eu faço tudo para de todos os meios, para de alguma forma salvar alguns, mesma coisa, salvar alguns, salvar judeus, salvar gentios, salvar gente, como ele foi salvo um dia ele próprio, tem que haver amor. Talvez, dentre os motivos, como eu disse, ou justificativa, ou desculpas, que você alistaria para não ser mais disposto, nem se esforçar mais para lançar a rede, talvez haja um motivo aí que nem é desculpa, no sentido de que é uma invenção, né? Uma desculpa inventada, uma desculpa sim, mas real, uma causa lá na base deste problema. Pouco amor pelo próximo.
que não gera esse pouco amor, não gera vontade de ver o próximo salvo. Porque Paulo deu aqui toda a dica. Ele queria ver salvo o judeu ou o grego, e se esforçava tremendamente para isso. Não é porque eu fui chamado para isso, não. Que ele foi, mas a parte disso, ou juntamente com isso, é porque eu os amo. Eu queria o melhor para eles. Amar é querer o melhor para o outro. E qual é o melhor que pode haver para um ser humano perdido, como todos nascem perdidos? Qual é o melhor que pode haver se não a salvação em Cristo? Agora, vamos supor que você entenda bem o que é a salvação em Cristo. Vamos supor que você creia, como crente, acho quase óbvio que isso aconteça, que você creia que o pecador vai para o inferno, à parte de Cristo. Uma das premissas básicas que um crente vai se caracterizar como crente é crer nisso. E você crê, está convencido sim, no seu coração, profundamente, que Cristo salva. O arrependido, o contrito, o humilde que pede perdão a ele. Você está convencido disso? Ok. E que ele não precisa fazer isso, aquilo, obra A, obra B, ou dar dinheiro para a igreja, ou nada. É a fé em Cristo e humildade diante de Deus. Ponto. Você crê nisto? Creu. E você sabe que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, pouquinho que seja, mas conhece, como eu disse, até a sua própria história, é um relato da palavra de Deus sendo eficaz em você. Mesmo assim, sabendo disto, crendo no poder salvador de Cristo, crendo na condenação do outro, sabendo a solução do problema do outro, você não fala, muito provavelmente, está havendo falta de amor pelas pessoas. Pode ser um problema gravíssimo, um defeito, uma falha gravíssima na sua vida, como crente no Senhor Jesus Cristo. Falta de amor pelas pessoas. Talvez só isso justifique o fato de que você não joga um anzol ou uma rede há anos. E nem pensa na ideia de falar de Cristo para alguém. E se pensa, rebate rapidamente com algo do tipo, sou tímido e fim de papo. Ou não tenho tempo e acabou-se. E agora? Porque amor não se resolve com a decisão de ter. Não se resolve. Eu vou ter amor a partir de hoje e vou sair daqui transbordando de amor pelos perdidos, sair daquela porta assim, nessa condição. Não vai. Mas vai sim adiantar muito diante de Deus, o Deus que joga amor no nosso coração, e é Ele que pode nos dar amor, mas vale muitíssimo a sua decisão firme de chegar até Ele e dizer: Senhor, detectei este problema grave na minha vida espiritual. Falta de amor. Eu não tenho amor dentro de mim próprio para produzir. Não tenho. Esse é um produto divino. Um amor genuíno pelas almas. E que anseia para levar a salvação para aquelas almas. Porque é interessante que há um tipo de amor humano de fazer caridade pelo outro, que é genuíno, mas não há um aspecto espiritual dentro deste amor. É genuíno, é bonito, é lindo, é aceitável na humanidade. Caridade, hospitais que são mantidos por verbas de doação e orfanatos e tudo mais, para aliviar o sofrimento do outro. Isso é muito bonito. E é um tipo de amor humano genuíno, sim, quem vai dizer que não é? É, mas é um amor que não tem a faísca espiritual do Espírito Santo, que diz assim: a forma mais poderosa, ou mais legítima, ou mais verídica de você mostrar que ama essa pessoa, é mostrar que você está preocupado com a salvação dela. Você sabe que essa pessoa está perdida sem Cristo. E o melhor que eu posso fazer para ela não é ajudar o hospital filantrópico a se manter aberto. Graças a Deus pelo hospital filantrópico que está aberto. E pelas dores que ele alivia. Sim, repito. Mas esse tipo de amor não contém vida do Espírito Santo dentro. Energia divina dentro dele. Para chegar a dizer assim, eu tenho tanta pena daquela pobre criança que está com câncer no hospital e sem dinheiro nem para um remédio, quanto de um homem poderoso, rico e bonito. Tenho tanta pena quanto, porque a necessidade maior daquela criança no hospital doente não é a quimioterapia. A maior necessidade dela é Cristo. E eu posso suprir, de alguma forma, ou participar deste suprimento, se houver, da parte de Deus, que essa decisão é de Deus, posso participar disto? É aí onde o crente mostra se tem ou não tem amor cristão, não só amor humano. O amor cristão é amor humano somado com um tipo de preocupação com o destino eterno da pessoa. E como confundem essas coisas. É impressionante como até crentes muitas vezes não entendem essa diferença. Então o que você faz? Converse com Deus. Senhor, é um problema grave que eu tenho, falta de amor cristão. Interessante. Eu morro de pena do meu vizinho que sofre assim, sofre assado, sofre de todo jeito. E é uma pena legítima, não sou hipócrita, não. Eu tenho pena dele mesmo, mas nunca pensei na salvação dele. Eu tenho tanta pena do que a mulher dele faz com ele, ou a saúde dele faz com ele, que eu... Isso me consome de pena, e eu nunca pensei na salvação dele. Pois o seu amor por esse vizinho está bastante incompleto. Lindo amor humano, de um ser humano para com outro. Mas não está envolvido aí um amor que vem do alto e que sopra no seu ouvido dizendo, leve a salvação para ele, jogue a rede, fale de Cristo para ele. Mas eu não sei falar, fale de Cristo para ele e você não consegue dormir. Enquanto não amanhece, você vai lá e fala de Cristo para ele, mesmo que não dê em coisa nenhuma aos seus olhos. E ele morre no dia seguinte, blasfemando de Deus. Não tem problema, você pescou. E para Deus está feita, plenamente cumprida a sua responsabilidade de pescador. Diga para Deus, converse com ele sobre a sua situação de amor cristão pelos outros. Talvez vai revolucionar a sua vida isto. E a forma como você vai ter mais gosto, prazer e esforço para pregar. Eu vou tirar pregar o evangelho, porque toda vez pregar liga com pregador. E tudo bem, que todos não são pregadores, mas falar, divulgar o evangelho. Eu quero encerrar lendo Daniel 12:3, é uma passagem altamente escatológica, complicada, cuja interpretação vai depender do tipo de escatologia que você crê, e eu não vou explicar coisa nenhuma disso. Mas eu vou mostrar algo que está claríssimo, e que não tem um crente que se chame desse nome, que não fique ansioso para se enquadrar nesta condição. Querem ver que condição é esta? Lá vai. Daniel 12:3. Eu vou ler o 2 e depois o 3. Olhando para os últimos tempos, muito provavelmente para a época chamada tribulação, mas eu não vou detalhar isso, e a interpretação escatológica não diminui em nada a força do que está escrito, independente do que você pensa sobre milênio, tem, não tem, é pré ou pós, não importa. Veja o que está aqui. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aí, ressurreição em pleno Velho Testamento. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E agora vem o que eu quero dizer. E os que a muitos conduzirem à justiça, com as estrelas, sempre e eternamente. Claro que os sábios aqui estão representando aqueles que tiveram a sabedoria de se entenderem com Deus, de conversarem com Deus, se subordinarem a Deus e crerem em Deus, pessoas salvas. E entre elas foram destacadas algumas pessoas aqui que tiveram a felicidade de desempenhar uma certa atividade na sua vida como crentes. Essa atividade qual é? Conduzir à justiça alguém. Estão vendo aí? Lá em Daniel, muito antes do Evangelho ser pregado pelo Senhor Jesus Cristo aqui, ou por Paulo explicando o Evangelho em Cristo, conduzir alguém à justiça. Coloque isso diante de Deus como uma meta para você, pelo menos tentar fazer isto. A quem você tem conduzido ou tentado conduzir à justiça? Encerro assim. E você, amigo, amiga, por que tem se deixado resistir tanto à justiça, a ser conduzido para a justiça de Cristo? Pessoas que falam para você de Cristo, já têm falado, não só formalmente, como numa pregação desta, mas em conversas pessoais. Você tem ouvido, e crentes tentando lhe levar à justiça de Cristo, que é algo que só Deus vai realizar em você, mas o crente tenta lhe conduzir. Por que você resiste? Por que tem se deixado demorar tanto para ser pescado pelo Senhor Jesus Cristo e fazer parte do reino dele, do reino dos salvos? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, nós crentes, a sermos mais esforçados para pregar, falar da tua palavra. Sintamos mais o peso da responsabilidade, tenhamos mais amor pelos perdidos, não apenas amor humano pelos que sofrem, que isso é muito bom, mas nada resolve em termos de vida eterna. Dar-nos esse tipo de amor, um amor que se incomoda dentro de nós, ou dizendo um pouco diferente, um amor que nos incomoda, enquanto não jogamos a rede do Evangelho sobre essa pessoa. Dá-nos esse privilégio, o gozo, a alegria de o dever cumprido, de olhar para trás e dizer, eu pesquei um bocado. Se eu peguei peixes para o Senhor Jesus Cristo, ele sabe. Mas eu fui à pescaria, com ou sem peixes no mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço por isto. Amém.